E aí, pessoal? Mais um podcast do Vogelizando começando aqui ao Vogel. Como é que está, meu amigo Marco Veríssimo?
Opa, estou excelente.
Cara, tu viu que o Vogelizando a História completou 5 anos de vida?
Olha aí, meia década.
No dia 20 de fevereiro de 2019, foi lançado um vídeo sobre a Batalha de Iwo Jima.
Olha aí.
Que deu origem aí ao canal Vogelizando a História.
Que teve lá uns 60 views... naquele dia, aí uns 1.000 views.
Eu acho que teve.
Chegou a bater em 3 dias, hein?
Eu acho que foi. Eu lembro que a gente mandou pra muitos amigos, né?
O que é um sucesso, né? Pra alguém que tá postando um vídeo pela primeira vez.
Eu assim. Me senti um fenômeno.
Porra, rockstar. Não, tu saiu de limusine na cidade.
Quando deu 1.000 dias, eu já saí na rua de boné, óculos escuros. Pensei, meu Deus do céu, vão me parar aqui? Não vão deixar eu mandar mais? Não, mandei pra todos os grupos, grupo de futebol, mandei pra galera do... Eu trabalhava em escola na época, mandei pros alunos tudo, os professores, mandei pra todo mundo. Não, vocês vão ver aqui o meu vídeo.
Animou, né? Porque se tivesse dado 2 views, os nossos views.
Eu e tu assistimos.
E aí, nunca, nada mais.
É.
Eu não sei se a gente continuava.
Não, mas é que na época, tu delimitou tudo muito bem certinho. Tu já tinha um conhecimento da área, né? E tu falou, a gente vai lançar vídeo toda quinta-feira, a gente tem que ser vários, e ó, o segundo não vai tão bem quanto o primeiro, porque o primeiro é novidade. A galera vai dar uma chance. No segundo, não vão. E aí, não, beleza. Aí tu me educou muito certinho com as expectativas. E a gente só foi seguindo na persistência, né? Vamos lançando toda quinta. Tanto que assim, ó, quando tu me mandou que fez aniversário o canal, eu fui olhar os vídeos mais antigos. Tem uns lá com 10 mil visualizações, muito pouquinho assim, ó. E isso de que depois de 5 anos foi crescendo. Na época deve ter tido quantas? 15?
Pô. Não deve ter tido nada de visão.
É, então, pô, foi um trabalho assim de persistência. Vamos fazendo e uma hora virou.
É isso aí, acredito nos seus sonhos.
É isso aí. É isso aí. O Vogelizando a História é a prova viva de que tudo pode se tornar realidade. Qualquer coisa. Então, por exemplo, você quer lutar com o orangotango? Pode lutar.
Vai dar certo.
Você tem a chance de vencer. Isso é mentira, isso não é verdade. Não faça isso, a gente tá brincando aqui. O podcast do Vogelizando é um dos braços do canal Vogelizando a História e aqui a gente faz muitas brincadeiras. Uma delas é de lutar com orangotango. Não faça isso. Meu amigo Marco, vamos agora agradecer uma parte essencial da vida desse canal?
Vamos.
Que são os membros do Vogelizando a História?
Com certeza.
Os Vogalovers e os Vogalovers de carteirinha?
Isso mesmo.
Então, um grande beijo pro Mário Luigi.
O Felipe Miguel.
Carlos Bittencourt.
O André Boni.
Rafaela Silva.
Rodrigo Rodrigues.
Os caras capricharam na hora do nome desse cara aqui. Marcos Faustino.
David Isaías.
Chubabaca.
Gabriel Oliveira.
Ludes Moraes.
Bruno Seixas.
Alan Costa.
Ruben Costa.
Pedro Gabriel.
Vitor Martins.
Raimundo Gomes.
Anderson Bambam.
Vitor Santos.
E o Marcos Moraes.
Um beijo para os novos membros do canal.
Excelente. Vamos mandar um beijo também para quem mandou Pix essa semana. Foi o Sérgio Falcão e o Felipe Benigno.
E um grande beijo para quem mandou um Super Thanks. O que comentou ali um valeu demais, né? Que são Thiago Guimarães, Reinaldo e Ramblin' Man.
Olha aí, Ramblin' Man que é um membro assíduo.
Não, o Ramblin' Man, ele tá comenta ali, ó, toda semana, tá dentro do seleto grupo de membros, de pessoas, né? Que a gente reconhece o nome de tanto que aparece.
É isso.
De tanto que aparece. Ah, você não lembra meu nome? Não é por maldade. É que vem muita gente. Isso. Mas algumas pessoas aparecem tanto que a gente acaba lembrando.
Olha aí.
Então, um beijo, Ramblin' Man, e todos os membros, todas as pessoas que mandam pix, a gente adora e valoriza muito o apoio de vocês. Valeu, mano.
Beijo.
Sabe quem tá de aniversário hoje, meu amigo Marco?
Quem?
Dia 28 de fevereiro é aniversário do Mário Andretti, cara. Esse foi um piloto da Fórmula Indy e da Fórmula 1, campeão nas duas categorias, meu amigo.
Ah, campeão.
Foi campeão, cara. Campeão. Tá fazendo 84 anos hoje o Mário Andretti.
Olha aí.
Eu lembro que quando eu era criança, passava, assim, tipo, na Band, à tarde, umas corridas da Fórmula Indy. E, aí...
e tu assistia a Fórmula Indy?
Cara, é que assim, ó, não é que tivesse muita coisa pra se fazer, sabe?
Não. Na nossa época, né? Na nossa época, tinha 4 canais, né?
Era a Record, a Band, a Globo e a SBT. E aí eu lembro que passava na Band à tarde muito programa de esporte, domingo à tarde. E aí eu lembro que passava a Fórmula Indy e ouvia o nome do Mário Andretti, com muita frequência. Também é aniversário do John Turturro. Tá completando 67 anos hoje. É um daqueles atores que assim, ó, tu não sabe quem é pelo nome. Mas tu vê a cara dele...
Eu já vi esse cara em outra coisa.
Várias vezes. Já fez vários filmes com Adam Sandler. E um dos melhores papéis dele pra mim é o de Jesus, no filme O Grande Lebowski. Uhum. Não Jesus Cristo, um jogador de boliche muito maluco chamado Jesus. Boa. Hoje também é aniversário do Amaral, cara. Daquele Amaral. Jogador de futebol completando 51 anos.
Amaral é um nome que eu lembro bastante.
Porra, né? E ele ficou muito famoso também depois, né? Participou de podcast e contou muita história engraçada.
É.
Tem duas que eu lembro bem. Uma eu não sei se é verdade, de que ele ficou hospedado um tempo na casa do Ronaldo.
Uhum.
E aí um dia o Ronaldo saiu. Uhum. Deixou ele lá, vamos ficar à vontade, Amaral. Quando o Ronaldo voltou, o Amaral tava tomando vinho num copo.
Uhum.
Com um cubo de gelo dentro.
Uhum.
E o Ronaldo disse: Amaral, esse é o vinho que eu ganhei do Papa.
Porra, o vinho do Papa é foda.
Cara, tomando igual o mijo, assim.
com gelo dentro.
Cara, e qual ocasião tu abre um vinho que tu ganha do Papa?
Pois é.
É, o Amaral abriu.
É, pelo menos rendeu uma boa história, não. Né? Porque daí ele ia abrir, sei lá, no casamento de alguém.
Não, então não.
É, foda-se.
Foi. E outra que eu já vi o Amaral contar, que ele chegou pra jogar na África do Sul. Jornalistas chegaram: e Amaral, o que tu achou do apartheid? Ele falou: não, se esse cara é perigoso aí, eu não vou fazer a marcação homem-homem forte em cima dele.
Excelente. Excelente.
É, pô.
Vamos pegar o apartheid.
Não, esse apartheid aí tá fudido, minha mão. Vou acabar com a apartheid na África do Sul. Parabéns, Amaral. E Diego Ribas, outro grande jogador de futebol, completando 39 anos de idade. E eu agradeço muito a Diego Ribas por muitas conquistas que ele teve pelo Flamengo.
Olha, eu não manjo de futebol, né? Esse aí eu nunca nem
tu ouvi lembra falar. Quando o Robinho estourou? Estourou junto com ele um cara chamado Diego?
Não.
É esse Diego. Foda-se.
E pessoas que estão se despedindo nessa data, o Afonso 13º da Espanha, o rei que fugiu do país quando foi proclamada a Segunda República Espanhola em 1941.
Isso, 1941 quando ele morreu, né? A Segunda República Isso. foi um pouquinho
antes. Ah, desculpa,
antes.
Em 1941 foi quando ele morreu.
É, não, eu que escrevi errado aqui, depois que eu percebi que pode
ter ficado. Não, mas tá certo, tá tu, ali ó, tá entre vírgulas o que o cara fez. Tá correto, eu que fui ruim. O primeiro presidente da Alemanha, o Friedrich Ebert, em 1925.
Eu adoro quando eu vejo alguém corrigir a pronúncia dos caras alemão. Como assim você falou Friedrich? O nome dele é Friedrich. Eu conheci uma mulher alemã uma vez e ela: ah, gostei do sobrenome. É Vogel. Não.
É Vogel?
É Vogel. Cara, não vou falar assim.
Tem pigarrear.
É, tá doido.
Uma das maiores musicistas da história do Brasil, a Chiquinha Gonzaga, morreu em 1935. E o Miguel Serrano, um chileno que foi um dos principais nomes do hitlerismo esotérico, morreu em 2009. Que porra é essa?
Cara, teve uma corrente filosófica que acreditava que Hitler era um ser de outra dimensão, de luz, como um tipo de messias.
Meu
e Deus muita literatura céu. Foi produzida em cima disso aí. Esse Meu cara foi um diplomata Deus que atuou na Índia, em vários lugares do mundo, assim, um cara conhecido. Cara conhecido.
Porra.
Porra. Quando a gente pensa que não tem... Acabou os malucos, surge uma nova maluquice, meu amigo.
Aparece um novo maluco.
Então assim, ah, o mundo tá perdido. Não, não, não.
Não, o mundo pode se perder muito mais.
É, fica tranquilo que vai ficar muito mais doido. Pode relaxar. Quando a gente fala é muita doideira, a gente não tá exagerando. Vamos resolver a vida das pessoas, Marcão?
Bora.
Olha só, tenho 28 anos e sinto que fracassei na vida.
Que isso, cara?
Estou tentando, parece que nada dá certo. 28 anos, cara.
Não.
É muito pouco, meu amigo.
Faz 5 anos que a gente tem um canal?
Pois é.
Foi...
A gente tinha 28 anos.
É?
A gente tá com... Vai fazer 33 anos.
Vai fazer 33? Então, tá. Olha aí. A nossa carreira que a gente tá construindo agora então. Começou quando eu tinha 28 anos.
Pois então. Cara, assim, ó, não tem tempo ainda, meu amigo. A vida é longa,
claro,
cara.
Claro, né? Tem todas as coisas por trás disso.
Ah, sim.
Como tem a desse cara aqui.
Com certeza.
Com certeza tem várias experiências que ele adquiriu durante esses 28 anos que ele pode começar a usar agora pra uma grande história de sucesso futuro.
Cara, com certeza. Meu amigo, 28 anos é pouco, cara. Assim, ó, claro. Se eu pensar em retrospectiva, pô, 28 anos é bastante coisa. Mas assim, ó, mas pô, tu construiu um legado. Tem tanta coisa que tu vai viver ainda. Não tá na metade da tua vida, cara.
Procura aquelas matérias assim. Ah, não sei quem começou a atuar com 42 anos.
E que é coisa que, de fato, vale a pena tu ver. É meio batido, mas, cara, faz total sentido. Van Gogh foi pintar um quadro com 27.
Olha aí.
Então, assim, cara, tem tempo ainda, meu amigo. Esse ano não fica assim, martirizando com essas coisas. Vive o teu momento.
Eu vou te falar,
cara,
que Van Gogh é um exemplo ruim, porque ele morreu desconhecido. Não, não desconhecido, mas não...
Ele, é, pois é, então...
Mas ele... não com sucesso.
É verdade. Pô. É verdade. Mas, assim, ó, tem outros exemplos bons que tu pode pesquisar. E, assim, ó, pô, tu não viveu quase nada ainda, cara. Fica tranquilo. Só segue. Vive o teu momento agora. Dá o teu melhor aí. Esforça. Curte a tua vida nesse momento. Não, não fica sofrendo pensando como será o teu futuro. Só vai criar ansiedade em cima disso aí, meu amigo. Vive o momento agora da melhor maneira que dá, sabendo que o melhor está por vir. Uma das coisas que a gente mais fala aqui, o tempo inteiro, a gente fala, ainda é o começo.
Isso. Fica tranquilo. Tô querendo namorar uma colega de trabalho. Já começou bem. Sentamos um do lado do outro na contabilidade.
Amor na contabilidade é um negócio que eu acho maravilhoso.
Olha aí.
Cara, será que ela quer namorar contigo?
Tem isso, né?
Tem que descobrir isso primeiro, né?
Tem que descobrir isso primeiro.
Ah, está correspondendo ao meu amor. Pô, está correspondendo. Vocês dois são adultos, conseguem se conversar. A chance dele dar certo, você vê que é alta?
É.
Não vejo por que, que tu não pode...
Muito amor começa no trabalho, né? Mas tem que tomar cuidado.
Tem que tomar cuidado. Então assim, ó, tem
Porque
que...
Porque pode deixar um climão.
Pode deixar um climão, alguém pode acabar demitido. Isso aí é ruim. Então, vê bem. Vê bem se é o que ambos querem mesmo. E se ambos estão dispostos a lidar com as consequências
de lutar
do amor. Por esse amor. Ah, mas é bom demais, né, meu amigo? Porra, eu amo amar. Vamos ler uns comentários aqui do podcast, meu amigo Marco.
Bora.
Geralmente a gente faz isso no final, mas vamos fazer agora no começo. Bom. Que a gente já responde o que a galera tá comentando e já incentiva a galera ali no Spotify.
Uhum.
Deixa um comentáriozinho, pô. A gente sempre abre uma caixa ali dizendo o que tu achou do episódio. Que é pra tu comentar, conversar com a gente. A gente quer ler. Quer que você apareça aqui no nosso podcast.
É verdade.
O Clécio Moraes, por exemplo, no nosso último episódio do ano passado, onde tu falou que tu tá tomando muito energético, Ele te deu um conselho. Ele falou aqui, ó. Cuidado com o energético, principalmente pra quem corre. É um perigo. Destrói o pericárdio. E misturar com álcool tem dado ruim pra muita gente. Toma café. Café é vida. Taurina é morte.
Olha aí. É, eu tô ligado dos perigos do energético. Eu não tomo tanto assim também, né? Só quando eu vou madrugar. Porque eu acho esquisito tomar café de madrugada.
É, sei. Eu entendo.
Não vou passar um café de madrugada.
Eu entendo.
Aí eu vou lá e pego um energéticozinho.
Eu entendo. O energético combina com madrugada.
É. Mas realmente, energético com álcool, que é uma coisa que a gente, quando adolescente, e. Quando adolescente, quando na nossa jovem adultice.
Quando
e eu acho
também, convenho.
Eu acho que foi um perigo pra toda uma geração aí. Eu acho que a galera não toma mais tanto.
Eu ainda tomo.
Tu ainda toma?
Eu ainda tomo.
Pô, eu não tomo mais. Porque diz que realmente é perigoso.
Eu boto ali um energéticozinho com gin, com vodka.
Pô.
Eu gosto.
É perigoso.
Eu reconheço, mas eu não faço tanto. Eu não faço tanto. Eu faço em doses moderadas, galera.
Não, vai na tônica.
É, a Júlia tem trazido tônica. A Júlia tem ido mais nessa. Eu acho que eu vou seguir esses conselhos.
Mas aí a tônica tem o Quirino também.
Ah, então... Toma água.
É verdade, aqui a gente é contra o alcoolismo.
Isso.
Marjorie Carvalho. Vogel nitidamente está grávido, chorando por tudo.
É verdade, cara.
Nitidamente.
É, não tem como esconder mais. Teve uma foto uma vez que a Yasmin postou que eu tô no fundo baita barrigudo. Pô, mas muito barrigudo. Aí eu pensei, cacete, cara, eu preciso muito fazer um exercício.
Tá grávido.
B-pop. O Lira teve menos férias que vocês. Isso aqui me doeu.
Olha aí.
Porra, a gente tem mais férias que um deputado me chateou, é verdade.
Mas veja bem, a gente não ficou de férias plenas em nenhum momento.
É verdade.
A gente só tava postando material requentado, mas requentado não, a gente tava postando material que a gente tinha gravado antes, mas pô, eu fiquei editando, enquanto tava saindo, eu ainda tava editando.
É verdade.
E tu ainda tava fazendo...
Não,
roteiro...
O roteiro da Primeira Guerra Mundial lá. Eu fiz durante as férias.
Não, ninguém parou de trabalhar aqui, não.
O nosso trabalho é invisível, ninguém vê nada. É igual a dona de casa.
Rodolfo Carvalho. Esses dias assisti o filme do Mazarop e a Freira. O Mazarop se chamava Sugismundo e o fazendeiro chamava Igual Teu Pai Te Chamava. Parabéns pelo EP, tava agoniado já.
Sugismundo.
igual...
O meu pai me chamava de Sugismundo, né? Quando eu não queria tomar banho, usa o Sugismundo. E é o nome do Mazzaropi.
Entendi.
Então, olha só, talvez o... Não foi meu pai que sabia da história do rei húngaro.
Não,
e sim, ele sabia do Mazzaropi e o Mazzaropi sabia a história do rei húngaro.
Pode ser.
É, temos aqui um mistério desvendado. Marcão, tem um debate pra propor pra gente aqui.
É.
A gente, todo começo de ano, ano passado só, a gente levantou celebridades ou pessoas conhecidas que a gente imaginava que nos deixaria em 2023.
Uhum.
2024 já começou.
Já.
Estamos quase em março e a gente não debateu isso ainda.
É verdade.
Quem tu pensa assim que, pô, não quer uma coisa que tu deseja, uma coisa que tu
eu
quer?
Eu acho foda essa pergunta, porque parece que eu tô desejando
não,
muito,
não, cara. Tu não quer. Mas assim, ó, pô, essa pessoa aqui tá fazendo hora extra. Uhum. Essa pessoa não morreu.
Então
ainda.
Só vale velho?
Não.
Olha aí.
Pode ser um novo, que assim,
que
ó...
vive uma vida muito aloprada.
É, esse novo aqui tá fazendo muita maluquice. Em algum momento esse aqui vai empacotar. Tem alguém que tu acha que esse ano vai? Ano passado a gente errou.
É.
A gente apostou em... Eu lembro que eu apostei em Jimmy Carter e tu apostou em Silvio Santos.
Pois é, não tem como tirar o Silvio Santos da lista. Porque ele tá muito velhinho.
Mas a gente não pode repetir esse ano. Esse ano tem que ser outra pessoa.
Entendi.
Quem que a gente diria que esse ano vai?
Pô, a gente já tá com essa pergunta desde o primeiro episódio, que a gente não faz.
É, a gente não fez, é.
Eu não...
Vou te falar uma pessoa.
É.
Eu acho que o Clint Eastwood... Esse ano vai. Não pode que eu ser. Acho que ele tá com a saúde debilitada, mas ele tá velhinho.
Uhum.
E o Clint Eastwood, cara, assim, ó, eu acho que ele já fez, porra, muito.
Já.
Eu acho que já tá no momento. Jack Nicholson, esses dias eu vi um filme dele também. Tá aí ainda?
É verdade.
E o cara é uma lenda.
Uhum.
Eu acho que o Jack Nicholson, talvez esse ano aqui, são as minhas duas apostas. Clint Eastwood.
Pô, mas tu falou que o cara tá bem.
Não, tá bem. Mas eu acho que, assim, ó, pela idade, de repente, pau.
De repente, pau.
De repente, tchu. Aí, de repente, Deus vai olhar e dizer, esse cara aí tá aqui ainda. Não.
Putz, esqueci.
Pode vir. Eu acho que Clint Eastwood e Jack Nicholson tão pela boa.
E um brasileiro? Ah, tem um que tá muito... Só que também tá bem. O Tony Tornado.
Nem sei quem é.
Como tu não sabe quem é o Tony Tornado?
Pô, eu tô com alguém na cabeça.
Pesquisei.
É um cantor?
Ele já foi cantor.
Tá.
De funk, né? Funk que eu digo.
Do antigo, James Brown,
funk,
assim, né?
James Brown. Então é, inclusive, ele é um percussor, assim, do funk no Brasil.
É que eu tava pensando.
Funk James Brown.
Perfeito. É que
e
eu tava pensando.
E ele tá com uns 90 e tanto, assim.
É. Pô, é bastante tempo, hein?
É
bastante tempo. Vou pensar assim, pô, nós temos aí uns cantores de bossa nova. Pô, tem um cantor aí que faz uns especial na Globo todo ano.
Pô, que tá também...
E já tá cansado, tu viu nos últimos shows que as pessoas cantavam junto e mandavam cala a boca?
Teve isso.
Ia entregar a rosa pra pessoa. Tá cala a rosa, não, na cara.
Ô, minha avó, minha mãe, minha avó e minha tia eram... Minha avó era, né? Apaixonadas pelo Roberto Carlos. Elas foram em show, tudo. Eu acho muito engraçado, assim.
Que doideira.
Como um velho.
Não é?
Ainda causa essa comoção.
Que incrível, né? Mas eu acho que tem uma questão do velho com o velho. Que assim, ó. Uma vez, tava aí meu tio falando sobre... Pô, tem uns atores bonitos, né? Pô, esse cara é presença, o cara é bonitão.
Mas nada como.
Não, e aí na frente da minha avó. E a minha avó, isso aí tudo feio, tudo feio. E na avó, então o que é bonito, vó? E ela falou, Tarcísio Meira, Antônio Fagundes, que é uns caras da idade dela.
Sim.
Tu saca? Então eu acho que rola essa
simpatia.
Mas
Tarcísio Meira, até velho, ele foi bonitão.
Mas até o Antônio Fagundes também.
Antônio Fagundes
então,
também.
Então, pô, é uns caras assim que, pô, eu queria envelhecer igual esses caras aí.
É.
Pô, tão benzão.
O Antônio Fagundes é viciado em videogame, sabia disso?
Em videogame,
disso?
Eu vi esses dias. Pô. Que doideira, né? Cara.
Que loucura.
Então vamos torcer pra que a gente esteja errado, como estivemos ano passado.
Isso.
Mas fica aqui nossas apostas.
Eu não gosto de fazer esse quadro. Parece que eu tô desejando a morte do cara.
Pô, cara. Desculpa, brother. Te coloquei numa situação desconfortável. Meu Deus do céu. Mas vamos ver aqui se a galera também nos comentários ali tem apostas também pra esse ano. Não vale falar o Rei Charles. Porque o Rei Charles.
Porque o Rei Charles já anunciou, né?
Ele já anunciou. Então.
Já anunciou que não vai nem se tratar.
Então não vale. Pequeno da semana, Marco.
Ah.
Experimento na Bahia não criou o super mosquito responsável por atual surto de dengue.
Super mosquito.
Saiu...
Um mosquito do tamanho de um ser humano
cara,
bombado.
Ele não te pica, né? Ele te desce a porrada. É isso que acontece. Saiu a notícia assim, ó. Empresa britânica cria mosquitos da dengue geneticamente modificados. Solta na Bahia e como resultado temos mosquitos ainda mais resistentes em epidemia de dengue. Mas quem poderia imaginar, né?
Pô, de sacanagem.
É, então... Então, galera, o Aos Fatos, ele até comentou sobre isso, né? Diz que as peças compartilham uma reportagem de 2019 da Band News, que afirmou, com base num estudo publicado aquele ano na revista Nature, que insetos criados em laboratórios pela multinacional britânica Oxitec, conhecidos como Aedes do bem, Aedes não de AIDS, né? Aedes de mosquitos, que eles poderiam ser mais resistentes a inseticidas do que mosquitos comuns. Só que faltam evidências para sustentar essa alegação.
Pois então, uma época tinha, né, essa forma de tentar acabar com o mosquito da dengue, que era cruzar, fazer ele cruzar com... Não sei se é cruzado, não sei se
é o termo é esse.
Se o termo é esse, mas fazer com que um mosquito que não consegue carregar o vírus ou transmitir, substituísse
pelo da dengue.
O da dengue.
Então, provavelmente foi...
Será que não deu certo?
Pois agora, de qualquer maneira, não tem um embasamento científico que comprove que esses mosquitos são super resistentes e não estão mais morrendo com esse inseticida. Isso aí não tem nada que comprove que de fato é verdade, galera. O negócio é a galera evitar água parada, combater o mosquito, criar todos esses hábitos aí que a gente já ouviu muitas e muitas e muitas vezes.
Exatamente.
Lembrando que tem medicamentos que são contraindicados em caso de suspeita de dengue.
Parece realmente que eu ouvi uma propaganda de medicamento.
Doideira, né?
É falso que G1 noticiou que Trump e Milei confirmaram presença em ato de Bolsonaro.
Quando esse episódio sair, o ato já aconteceu.
Uhum.
Mas a gente fala tranquilo que Milei e Trump não foram.
O Milei até é tão maluco que...
Vai que sim.
Que vai que ele aparece lá. Mas eu achei engraçado que eles queriam convencer o diplomata de Israel.
De Israel, eu vi.
E aí não conseguiram. Alguém perguntou assim, e o ato lá, vai ter umas 500 mil pessoas, não sei o que era. O Fábio Weingarten falando. E aí, vai ter 500 mil pessoas, vai ser um sucesso, não sei o que. E aí, e o diplomata? O diplomata não foi convidado. Pô, foi convidado sim, cara. Todo mundo sabe, cara.
Eu adoro, cara. Eu adoro. Eu adoro como essa galera lida com as coisas. E assim, porra, Trump confirmou. Trump não foi ver Bolsonaro quando eles estavam no mesmo estado, na Flórida. Porra, um do lado do outro não foi ver. Vai cruzar o Atlântico pra ver? Não vai, cara. Eu tô terminando de ler agora aquele livro Engenheiros do Caos.
Uhum.
Tava na minha lista ali há bastante tempo. E o livro exalta bastante como essa galera trata sua própria propaganda. Uhum. De afirmar um bagulho. Tem vídeo disso, dele falando o bagulho. Ele fala, nunca falei isso.
Uhum.
Mas tem esse vídeo aqui. Mentira, não falei. Tu tá falando nesse vídeo, olha aqui. Não.
E isso é um perigo, né? Com o negócio de vídeo feito por inteligência artificial e tal. Negar um negócio vai ser muito fácil.
Vai ser. Vai
criar
ser.
Alguma coisa com a imagem da pessoa vai ser muito fácil. E negar falando que é inteligência artificial vai ser muito fácil também.
Se aquele bagulho com o velho da van, falando de iPhone, claramente falso, engana milhões de pessoas, imagina um bagulho que realmente parece, cara. É um perigo isso aí, galera. Notícia doida demais pra não ser lida, Marcão.
Ah.
Em depoimento, Polícia Federal perguntou se Bolsonaro é cis.
Pô, isso é excelente. Tu já viu aquele vídeo que é o cara filmando uma senhora, assim, e ele pergunta, Malene, me falaram que tu é cis. E aí ela, que isso? Não, tô me falando que tu é cis.
Não vi.
E aí ela fica...
E a Marlene?
Que porra é essa? Aí ela pergunta assim, ô Amanda, eu sou cis?
Cara, maravilhoso. Eu vi um que é um cara perguntando pra um bigodudo, o senhor é todos ou todes? E aí ele para um pouquinho, não quero conversa não.
É um gurizão, né, que fica perguntando pras pessoas.
Ah, não, ele não aparece no vídeo, só aparece o velho bigodudo.
Mas eu acho que é esse mesmo cara, e aí... Ele pergunta pros outros, assim, aí o cara, muita gente pergunta, eu sou Flamengo.
É, fala, eu sou Flamengo. Flamengo. Pô, é a melhor resposta. O que que o Bolsonaro responderia assim? Que Bolsonaro, você é cis? Eu sou patriota. Cis é coisa de comunistas.
Motorista embriagado canta sucesso de Bruno Marrone para policial antes de ser preso.
Cara,
será que convenceu?
Cara, completamente bebaço, violão desafinado e o cara cantando, seu guarda, ele eu não
um,
sou...
Ele tinha um violão.
Seu guarda, eu não sou vagabundo, eu não sou delinquente. Pô, maravilhoso.
Que é uma excelente música pra se cantar pra um guarda.
Cara, não tem música melhor do que essa pra tu cantar pra um guarda. Não tem? Tu vai cantar o quê? Polícia do Titãs? Para quem precisa. Porra, não. Fuck the Police do NWA. Não tem essa. Tu tivesse pra ser preso e tu tivesse que cantar uma música, sei lá, nesse sentimento do tipo, não me bata, não me prenda, que música tu cantaria pro policial?
Porra. E agora? Essa aí é excelente, né?
Eu vou te dar. Vou te dar duas sugestões. Eu pensaria em Bijuteria, que eu acho linda.
E no brilho de uma pedra falsa.
Tem que ir no Bruno Marrone.
Dei amor a quem merecia. Porra, acho linda. Ou então, Página de Amigos, do Chitãozinho Chororó.
Ela disse, por favor, entenda, o seu nome vai ficar na minha agenda. Na Página de Amigos.
O policial que não se comove contigo cantando essa música?
Pô.
Não, ele merece ser instituído no cargo de policial.
É verdade, é verdade. Dá pra cantar... Não sei. Pula, filha...
Não, essa aí não vai dar certo.
O policial já se animar junto contigo, né? Já entra no carro, já vai junto, né? Já vai embora.
Sai do carro, já pula, filha. Porra,
já vai embora contigo. Vambora, polícia.
Canta uma marchinha de carnaval, finge que...
É isso. Que o negócio é fazer o policial se divertir junto contigo, né?
O que imagina, o policial bate a porta assim, tu abre a porta com tudo, pega o braço do policial,
já vai junto, cara. É isso aí. Médico retira 150 larvas do nariz de paciente após ele sentir o rosto inchado.
Rapaz, é doido.
Não, diz ele que meses ele sentia dor na cara já.
E é melhor tu falecer. Não, eu vou falecer agora.
Não, tu saber que isso estava dentro de ti.
Tu escolhe por... Não, não vou deixar. Esse corpo aqui já era.
Inacreditável. O caso aconteceu na Flórida e o cara disse que assim, ó, eu não aguento mais o sangramento no meu nariz. Doutor, o que é isso? Aí o doutor disse, eu tô vendo um movimento. 150 larvas.
Rapaz, é doido. Que estavam, tipo, decompondo o corpo... A cara dele, tipo, não. Comendo.
É, estavam ali nos seios da face, dentro do nariz.
Ai, que nojo. Se bem que, né, muita coisa vive na nossa cara. Deve, tipo, crava, essas coisas.
É verdade, é verdade.
É tudo bicho.
Não, por isso que eu acho que é interessante o cara ser casado. Que aí a mulher do cara vem e tira o escravo tudo. Porra, eu acho maravilhoso. É uma das melhores coisas do cara viver com alguém é ter alguém pra tirar o escravo do cara.
Homem mais alto do mundo e menor mulher que já existiu se encontram. Eu vi.
É inacreditável.
Bizarro. Tu viu ela segurando o sapato dele?
Vi, que é quase do tamanho dela.
Que ela entra dentro do sapato facilmente?
É, incrível. Incrível. É um turco de 2,5 metros e uma indiana de 68 centímetros.
Tem amor que não dá pra viver, né?
Esse aqui não teria como. Não teria como.
Não tem como. Não, não anatomicamente
não. Não, pois é, não dá, gente. A não ser que, claro, é uma relação de cumplicidade e amizade.
É.
Mas uma relação carnal, de paixão, não.
Mas é muito difícil.
Não teria como. Não é uma peça, é muito difícil. Orégano. Ainda bem que o vocalizante avisou, Marcão.
Ah.
Débora Falabella completa 45 anos e ganha declaração especial do marido.
Bonito.
Ele disse que ela é a pessoa preferida dele.
Porra, meio merda essa declaração.
Não é? Podia ter sido melhorzinho, né?
Olha, entre as pessoas que eu gosto, tu tá em primeiro.
Tu é que eu mais gosto. Pô. Tu vai falar isso pra mais gente também, pra tua mãe, pro teu irmão.
Mari Gonzalez diz que ficou doente após o carnaval.
Acontece bastante, né?
Acontece.
A famosa virose.
É, eu tive virose.
Tu teve um carnaval que tu ficou doente depois, né?
Não no carnaval, mas eu tive virose faz pouco tempo também.
É mesmo?
Virose é ruim.
Porra, cara, tu sofreu sozinho, não fui lá, não fiz nenhuma sopinha pra ti.
Mas
é por isso que a galera acha que a gente é casado, né? Carioca e Paola Machado se separam após 18 anos.
Carioca do Pânico?
É.
Não tinha ideia de que eu tinha uma esposa chamada Paola Machado.
E há 18 anos?
Há 18 anos.
Isso é triste, né? Quando o amor acaba. Sabe qual que é o problema aqui?
É.
Não era a pessoa preferida um do outro.
Na lista deles, né?
Eles eram em segundo lugar. Aí o casamento não se sustenta.
É. Ex-BBB Paula Freitas recebe críticas por fazer harmonização no bumbum.
Por que as pessoas estão criticando as coisas que os outros fazem?
E porque cirurgia plástica mudou de nome pra harmonização? Tudo é harmonização agora?
Pois agora, talvez sim.
Galera, é uma cirurgia plástica. Não é harmonização. É aquele tipo de coisa que muda de nome pra ver se vende mais.
Né? Eu acho que é isso mesmo. Não tô fazendo cirurgia plástica, é uma harmonização.
Tô fazendo uma harmonização.
E assim, ó, tu quer fazer o que tu quiser, faz o que tu quiser, rapaz. Agora eu vou perder meu tempo criticando a bunda dos outros?
Pois é, né?
O do Marrone ninguém critica.
Do nada.
Porque é muito bom o vídeo do Marrone revelando a harmonização facial dele. Porra, é bom demais.
Excelente.
É o do Marrone e o do Frank Aguiar.
Não, e do... Como é que é o nome? Do Carga Pesada?
Pô, do Estênio Garcia.
Do Estênio Garcia.
Também foi maravilhoso.
Porra.
Também
do Estênio Garcia foi o melhor. Inclusive, ele tá fazendo publicidade, propaganda, falando disso. Tipo, esse produto, a minha... Ele não cita a harmonização, mas tipo, eu não fiquei tão bem, mas... mas esse produto aqui é bom. É um negócio assim, sabe?
Cara, fantástico, né, cara? Esse é o verdadeiro mestre do capitalismo, não o Nando Moura. Parabéns, Estênio Garcia. Pô, a minha foi uma cilada, mas a outra não vai ser.
Cara, o negócio é assim, é bem bizarro.
Maravilhoso. Leitura de e-mail, Marco?
Ah.
Natan Honorato mandou o seguinte. Olá, Vitor e Viríssimo. Primeiramente, desejo um feliz 2024 e que esse ano seja de muitas realizações pessoais e profissionais para ambos. Descobri vocês há cerca de um mês e tenho maratonado incessantemente tanto os vídeos quanto o podcast. Vocês têm sido minha companhia diária, tanto nos treinos de corrida quanto nas exaustivas horas lendo Lâminas de Sangue dos Camundongos do Período Sanduíche. Sim, é um nome engraçado para um intercâmbio. Do meu doutorado, aqui em Atlanta, na terra do tio Sam.
Olha aí, ó, um nobre corredor.
Oh. Meu objeto de pesquisa é a doença de Chagas, e creio que o homem ao qual essa mazela se refere é um personagem interessante a ser tratado por vocês. Carlos Chagas foi cientista, médico sanitarista, infectologista e um dos pais da parasitologia no Brasil, muito respeitado no início do século XX. Ele foi discípulo do Oswaldo Cruz, aquele mesmo da Revolta da Vacina. A mando do seu mestre, foi a Minas Gerais para combater uma epidemia de malária entre os trabalhadores de uma nova linha de trem da Estrada de Ferro Central do Brasil. Um engenheiro da ferrovia, alertou-o para a infestação de um inseto conhecido como barbeiro. Chagas levou alguns deles ao seu laboratório e percebeu que eles estavam infectados com uma forma evolutiva de um protozoário, que depois seria chamado de Trypanosoma cruzi, e que Chagas também havia identificado em saguis da região. Após mais alguns estudos, ele percebeu que os parasitas também infectavam humanos e descreveu os seus sintomas. O trabalho que Chagas realizou foi o primeiro e o único na história da medicina descrevendo completamente a nova doença infecciosa, anatomia patológica, o meio de transmissão, etiologia, suas formas clínicas e suas epidemiologia. Ele também contribuiu para conhecimento sobre a malária, gripe espanhola e outras doenças tropicais, além de assumir cargos de importância em órgãos governamentais. Inclusive, foi duas vezes ao Prêmio Nobel de Fisiologia ou Medicina por suas descobertas. Ademais, gostaria de sugerir outros temas relacionados à ciência que podem ter histórias contadas de um ponto de vista histórico, como grandes cientistas e acadêmicos brasileiros, cuja citaram Oswaldo Cruz e Carlos Chagas, o físico César Lattes e o geógrafo Milton Santos, a biomédica Jaqueline Góes de Jesus, a bióloga Susana Herculano Rosel, o educador Paulo Freire. Descobertas e invenções que mudaram o mundo, como a roda, o heliocentrismo, bússola, prensa, eletricidade, a lâmpada, vacina, penicilina, descrição da estrutura do DNA, clonagem da ovelha Dolly e internet. E o contexto histórico por trás da viagem e descrição da teoria de evolução do Darwin.
O cara deu muito tema bom.
Não é?
Já dá pra anotar tudo.
Porra, desculpe-me pelo meio gigantesco. Agradeço pelo excelente conteúdo de história, explicando de forma simples e bem-humorada. Vamos se amar. Porra, o Natan aqui acertou bastante, hein?
Pô, esquisito, né? O médico que descobriu, ajudou a tratar tal, a doença leva o nome dele.
Não é? E aí, parece, associou um negócio meio ruim, né?
É, parece que, tipo, ele morreu de Chagas.
Não é? A doença do Chagas. Da... Porra, é, coitadinho.
A doença que acometeu o Chagas.
É, então, quero ver se alguém vai tomar banho no rio Ebola lá na África.
É, pois é.
Ninguém vai tomar banho nesse rio. Ui, não tem culpa o rio, cara. Natan, valeuzão, meu amigo. Baita dica aí tu deu e uma baita aula também.
Olha aí, beijo. Temi Rosa.
Oi.
Parece que o Silvio Santos caiu, né?
Oi.
E caiu no bagulho d'água. Oi!
Oi! Tava procurando material sobre as imigrações ucranianas quando descobri que muitos desses eslavos vieram da região da Galícia, que fica no meio do leste europeu. Aí empenaram as minhas catracas. Galícia não fica ao norte de Portugal? Para confundir mais ainda, tem a Gália, que fica na França. Galego, de modo geral, é como nos referimos a alguém muito branco. Mas seriam os ibéricos ou os eslavos? E gaulês, eu aprendi com o Asterix. São os franceses, certo? E a Galileia, no Oriente Médio? Em comum entre lugares tão distintos o prefixo gal nos seus nomes. Coincidência ou a etimologia poderia explicar? E a história? Assim como os vídeos sobre as Guinés, acho que o assunto pode ser interessante. Fica como sugestão. Abraço.
Eu nunca tinha pensado nisso aí, sabia?
Olha aí.
Pois é.
E então... o limão galego?
Ah, não sei não. Mas eu gosto do nome galega.
É galega. É uma coisa muito forte aqui. Em Itajaí, principalmente.
É, uma loira chama de galega.
Chamar loiro e loira de galega.
De galega. É, eu acho bem engraçado, inclusive. Eu no ensino médio tinha a menina da minha turma que eu não sabia o nome dela. Uhum. Eu não chamava ela de galega. Olha lá, galega.
A galega.
Por quê? Porque ela é loira. E deu.
Uhum.
É curioso. Mas assim, ó, pô, Galileia, Galícia, de fato, eu nunca tinha pensado nisso aqui, tá?
Olha, ó, Gal Costa.
Maravilhoso, né, cara? Então aí, ó, temos aqui uma possibilidade pra ter um futuro. É que eu não sei explicar agora.
Pois é.
Valeu, Temer Rosa. Um beijo.
Beijo.
DMs, Marco.
Bora.
Nossa amiga Lola Gouveia mandou uma DM interessante aqui que eu achei curiosa.
Ah.
Essa semana, mais um episódio no Inteligência Limitada. Contou com a participação do nosso canal, esteve lá.
Sim.
Conversei junto com o Pedro Renault e o Walter Sola, duas grandes inspirações ao lado do Vilela, sobre o Brasil Império.
Olha aí.
Esse episódio, muita gente viu ao vivo, mas ele foi gravado.
Olha aí. Tu tá revelando aí a magia da internet?
Tô revelando. Eu assisti o episódio ao vivo. Uhum. Eu ao vivo na TV, assisti do meu sofá.
O que é uma experiência.
O que é uma experiência.
É quase uma experiência etérea, assim.
Não é? Enquanto produzir conteúdo aqui pra vocalizando a história. Então, pô, foi curioso pra cacete. Tava em dois lugares ao mesmo tempo. Pô, mas achei uma doideira. E ela comentou o seguinte. Vocalizando virou figurinha marcada em um dos maiores podcasts do Brasil. Ficando atrás apenas do podcast do próprio Vocalizando.
Olha
aí. É. E uma outra DM que recebi essa semana que me deixou embasbacado foi um cara respondendo stories, deu no Inteligência, ele respondeu o seguinte. Tu devia ter o teu podcast. Vou te falar uma coisa. Eu tenho. Inclusive, eu falo dele toda semana. Todo vídeo eu falo dele.
O cara pula o final do
vídeo. Porra, todo vídeo eu falo dele. Não, no próximo vídeo, o vídeo que saiu ontem, eu já comecei a falar do podcast no começo do vídeo.
Eu acho que tem gente que relaciona podcast só como mesa cast, né? Como programa de entrevista.
Sim.
Mas tá errado.
Não, pô, tá doido? E assim, o cara não deve nem seguir a gente no Instagram. Não, vamos começar a divulgar as redes só no começo. Pra as pessoas começarem a seguir. E um beijo pro Vilela, que convidou aí, pô, a gente deu a oportunidade de divulgar. Ele tá três vezes já na Inteligência Limitada. A gente pediu
música. A
gente
já é sócio, né?
Não, porra, já saí de lá me sentindo amigo do Vilela, tá? Porra, fiquei bem feliz mesmo.
João Victor, vocês são incríveis. Nesse começo de ano, decidi maratonar os episódios do podcast do 1 ao mais recente. Já estou no episódio 52. É muito legal ver vocês debatendo temas da época com os olhos de hoje. Vocês fazem parte da minha rotina e sinto que sou um amigo de vocês em meio às conversas. Hehe. Continuem com esse trabalho brilhante e principalmente sendo essas pessoas incríveis que vocês são. Abraço!
Pô, terminar o podcast de hoje com uma mensagem positiva dessa aqui é pra aquecer o coração, né?
Da hora.
Então, estamos celebrando aqui o nosso aniversário com essa linda mensagem aqui do João Vitor e a gente fica feliz por ter construído vários amigos.
Nem compramos um bolinho, né?
Nada. Mas é que eu e tu somos ruins pra essas coisas. A sorte que nós temos é que nós temos a Júlia e a Yasmin, que faz essas coisas pra gente.
É, quando a gente fez 100 mil, a Yasmin comprou um bolo, porque senão a gente...
De surpresa! A gente tava terminando de gravar o vídeo especial, apareceu aqui um bolo. Ah! Olha só. Porque, cara, se depender da gente...
Vai passar batido.
É, uma perda de mão. Parabéns. E deu. Vamos pra agenda da semana, Marco?
Bora.
Ontem saiu um vídeo sobre a expedição nazista no Espírito Santo, amigo Marco.
Olha aí, ó.
Os nazistas estiveram no Espírito Santo em 1936. Pra quê? Veja o vídeo e saberás, meu amigo.
Isso é um negócio curioso sobre um estado específico brasileiro, né? Sabe o que eu ontem fiquei sabendo? Que eu tava vendo um vídeo no TikTok e era os cantores mais ouvidos de cada estado. E aí vários estados ouvem uma pessoa, assim. Uma grande parte do Brasil ouve a Ana Castela.
Sim.
Uma outra grande parte, o Vitor e Matheus, sei lá.
Sei, o Bruno Barreto.
É, e aí, por algum motivo, só o Sergipe ouve muito Taylor Swift.
Cara.
Os sergipanos são os grandes Swifters do Brasil.
Que doideira, né, cara? Maravilhoso, cara. Maravilhoso.
Fica aí a curiosidade.
Olha aí. E amanhã tá saindo um vídeo sobre a história do cinema, meu amigo.
Olha aí.
Vamos contar aí os irmãos Lumière, o cinema documental, que o primeiro cinema não era pra contar uma história, né? Era pra mostrar o cotidiano. Então vamos falar ali as origens do cinema.
O trem.
Isso. Os irmãos Lumière filmaram um trem e exibiram isso e a galera via aquilo, meu Deus. Pô, imagina o impacto disso,
inclusive,
cara.
Inclusive, dizem que saíram correndo, né? Achando que o trem ia atropelar eles.
Olha aí.
não sabia disso aí?
Não.
Tem a cena do trem meio que vindo e a galera, caralho, o trem tá vindo.
Cara, maravilhoso.
Mas não sei, pode ser mito também.
Maravilhoso. Então assim, pô, mas imagina o impacto, cara. Tudo que tu via, era o que tu via. É. De repente tu tá vendo uma coisa.
Que já foi.
Que já rolou.
E que não tá ali de verdade.
Cara, o impacto disso aí foi um negócio sinistro, cara. Então, vamos falar aí, a ascensão de Hollywood, vai ter bastante coisa. E vários filmes que fizeram história aí no decorrer da humanidade também. Por isso, cinéfilos, esse aí é um vídeo pra vocês. Vamos dar um abraço, Marco?
Vamos.
Temos 3 Vogalovers e Vogalovers de carteirinha completando 1 ano de apoio no Vogalizantes.
Olha aí.
Que é a Camila Abreu, o Thiago Oliveira e a Lucimara Mello.
Porra, beijão pra essas
pessoas.
Aí,
ó, claro, tem mais gente que tá apoiando a gente há um ano. Uhum. Mas que teve aquele lance de, pô, trocou o cartão de crédito, ou saiu por um dia e voltou no outro.
Aí mesmo que seja justo mandar um abraço pra eles, é difícil de...
A gente não consegue contabilizar.
É, de saber, né?
O YouTube, quando tu, por qualquer motivo, tu deixou de ser mesmo por um segundo, o YouTube te tira e coloca
já
no final da
fila. Já zerou, zerou. Tô...
Então, pra essa galera, a gente pede desculpa, mas a gente não consegue saber. Uhum. Mas um beijo pra Cami, pro Titi e pra Lucy.
E, Vogel, se as pessoas quiserem falar com a gente, tem várias maneiras. Tu sabia disso?
Pô, muitas.
Porra. Pode mandar um e-mail aqui pra gente. Pode mandar um e-mail pro vogalizandohistoria@gmail.com pra falar sobre tudo que envolve o Vogalizando, a não ser o podcast. Porque pra aparecer aqui, mandar um e-mail pro podcast pra gente falar o teu nomezinho e contar a tua história, tem que mandar pro podcast do vogalizando@gmail.com.
Isso aí.
E pode falar com a gente também nas redes sociais. A gente tem Instagram, que é ali o canal principal de bate-papo, assim.
Isso.
De resposta mais direta.
Tenho respondido bastante lá, hein?
Olha aí. Mas tem também o Twitter, o TikTok, que a gente produz conteúdo em todas essas plataformas. Vídeos curtos no Instagram e no TikTok e threads no Twitter, isso. No X.
No Twitter, todo dia tendo postagem, hein? Seja a divulgação de um conteúdo ou uma thread, tá rolando
ou
todo
comentando
dia.
BBB.
É, todo dia tá rolando alguma coisa lá, hein? Tamo repostando alguma coisa. Todo dia temos no Twitter também.
E pra contribuir com a gente?
Cara, quem quiser mandar um pixão, um dezão, um cincão ali no pix, vogalizandohistoria@gmail.com é a chave, é o nosso e-mail. A gente agradece aqui, teu nome aparece lá nos colaboradores também. Quem quiser mandar um super thanks, tem ali dentro do YouTube uma plataforma que num comentário tu faz uma doação, ajuda muito. E virando membro do nosso canal. Vira membro, tu ganha vantagens, tá? Então a gente te indica, vira membro, que é o principal de todos.
Exatamente.
Membro participa de enquete pra escolher tema que vira vídeo. Aquele vídeo sobre a Batalha de Berlim. Os membros escolheram. Uhum. Os membros já escolheram, sabe, do mês que vem, que vai ser sobre o Japão Meiji, meu amigo.
Uhum.
Então, assim, ó, é os membros que vão escolher os temas que vão virar vídeo aqui no nosso canal. Além disso, eles ganham uma insígnia do lado do nome deles e emojis exclusivos pra comentar ali. Quer comentar um bagulhinho, botar um emoji engraçado, tipo uma figurinha do WhatsApp?
Uhum.
Tem lá. E quem assina pro Voga Lover de carteirinha, vídeos exclusivos. Esse plano custa R$19,90 e tem 30 vídeos, menos de R$1 por vídeo.
Olha aí.
Pô, tá valendo muito a pena. Assinando agora, tem acesso a todos esses vídeos e a cada 15 dias saem vídeos novos, os temas mais variados. O que já teve de vídeo lá, meu amigo, não é brincadeira, eu nem consigo lembrar todos de cabeça. Saiu muita coisa já.
Muita coisa.
E assim, ó, todos eles com aquele selo vocalizando de maneirice, tá? Então, mas deve ser uns vídeos de 4 minutos. Nada, meu amigo. Tem vídeo lá de 20 minutos quase.
Pois
vídeo
então.
Completo, assim. Vídeo que a gente se empenha em fazer da mesma maneira que se empenha em fazer qualquer outro vídeo.
Exatamente.
Finalizamos por hoje, meu amigo.
Finalizamos.
Bom, então, vamos aqui, o podcast de aniversário, né?
É.
Vamos agora pensar no título desse podcast.
Aniversário?
Aham. Parabéns! E aí... Entra a galera dando tortada na nossa cara. Tu não fez isso, né?
O quê?
Tu não contratou uma galera pra entrar dando tortada na nossa cara, né?
Não. Deixa eu pegar meu celular aqui.
Galera.
Sei lá.
Um beijo.
Beijo.
Esta foi uma edição de TGA Produções.